Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em primeiro lugar eu quero cumprimentar os dois relatores dessa matéria, senador Jorge Viana e senador Luiz Henrique, pela dedicação ao tema, pela competência, pelo espírito público. Quero cumprimentar os presidentes de comissões por onde tramitou esse projeto, o senador Eunício Oliveira, o senador Eduardo Braga, o senador Assir, a todos os senadores que se envolveram neste debate, que sem dúvida é o tema mais importante que está sendo debatido, foi debatido ao longo deste ano pelo Congresso Nacional. Quando esse projeto chegou ao Senado, num clima de muita tensão, veio da Câmara num clima de muita tensão, eu disse que nós apostaríamos no entendimento e que o tempo para o projeto ser apreciado pelo plenário seria o tempo do entendimento. Acredito que esse tempo chegou. Embora tenhamos divergências, não teremos, felizmente, unanimidade, porque, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, mas certamente teremos um código florestal equilibrado à altura das expectativas da população brasileira. E quero aqui pontuar com muita convicção, convicção de quem estudou profundamente esse tema ao longo do ano, os aspectos positivos dessa revisão do Código Florestal. Em primeiro lugar, ele mantém os percentuais das áreas de reserva legal no nosso país, que não são pequenos. 80% para a floresta amazônica, 35% para o cerrado na Amazônia e 20% para os demais biomas. Por outro lado, este projeto obriga a recuperação das áreas de preservação permanente ripárias no nosso país, fundamentais para garantir a qualidade e a quantidade de água. E quero registrar que a obrigatoriedade de recuperar 15 metros para rios de até 10 metros de largura, de recuperar de 30 metros a 100 metros para os rios acima de 10 metros de largura, não é pouca coisa. E se o Brasil empreender as determinações, senador Jorge Viana, deste Código Florestal, nós promoveremos o maior projeto de reflorestamento do planeta. E o Brasil cumprirá com muitas sobras a sua adesão voluntária, o seu compromisso voluntário de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, em função do processo de sequestro de carbono do reflorestamento das áreas de preservação permanente. É importante registrar que apenas as propriedades com até 4 módulos fiscais estão desobrigadas de recompor a sua reserva legal. Todas as demais estão obrigadas de recompor na íntegra as suas reservas legais. E isso não é pouca coisa. E é importante ressaltar que as pequenas propriedades são os que os produtores têm menos condições econômicas de fazê-lo. E mesmo na Amazônia, que tem um módulo fiscal de até 110 hectares, é importante registrar que ali o produtor rural só pode utilizar 20% da área da floresta amazônica. Portanto, o código é correto e, portanto, não há de se falar em anistia, porque todos os médios e grandes produtores estão obrigados a recompor a sua reserva legal. E todos os produtores, indistintamente, agricultores familiares, pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores, estão obrigados de recompor a sua reserva, as suas áreas de preservação permanente. Quero registrar a emenda, originalmente de autoria do senador Aloysio Nunes, e que está sendo modificada pelo senador Blairo Maggi, que dá poderes ao Poder Executivo de ampliar os percentuais de áreas de preservação permanente, ouvidos os comitês de bacias hidrográficas, caso entenda que aquela bacia hidrográfica está em situação crítica, precisa de uma recuperação maior. Quero registrar que o nosso Código Florestal, embora um instrumento avançadíssimo para a época que fez, ele, com apenas seus instrumentos de comando e controle, foi incapaz de evitar o desmatamento. E é importante registrar, não trouxe nenhuma árvore de volta. Este projeto inova ao apresentar um conjunto de instrumentos econômicos que incentivam e valorizam a preservação, determinando que o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os instrumentos econômicos de crédito, os instrumentos econômicos de pagamento por serviços ambientais, os instrumentos econômicos que vão incentivar a preservação. Portanto, teremos um código não apenas com instrumentos de comando e controle, mas também com instrumentos que estimulam a preservação. Importante também registrar a criação de um Sistema Nacional de Combates a Incêndios, o Inventário Nacional Florestal e a obrigatoriedade de todos os estados realizarem nos próximos 5 anos o zoneamento ecológico econômico. Ressalto ainda a colocação e introdução como área de preservação permanente das veredas, tão importante no Cerrado Brasileiro para a manutenção da água no Cerrado Brasileiro. Veredas que não constavam como áreas de preservação permanente no código anterior e que, por este projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente, serão consideradas áreas de preservação permanente, tendo 50 metros a partir das áreas úmidas. Quero registrar também, e com alegria, uma emenda de minha autoria, acatada no texto do senador Jorge Viana, que autoriza que a Câmara de Comércio Exterior Brasileira, a Camex, adote medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas pela legislação brasileira. Eu quero saber se os países que criticam a revisão do Código Florestal Brasileiro poderão cumprir as mesmas normas ambientais exigidas na produção dos produtos brasileiros. Por fim, quero registrar os avanços em relação às cidades, a criação do conceito da faixa de passagem de inundação, tão bem trazida aqui por um cientista, que contribuíram muito neste debate, o professor Carlos Nobre, do Instituto de Pesquisas Espaciais, que trouxe esse conceito. E agora, a partir de agora, as áreas de preservação permanente nas cidades serão definidas a partir dos limites das faixas de passagem de inundação, conforme definido no plano diretor local. Isso trará maior segurança na ocupação das nossas cidades. Mas quero também registrar a inclusão da obrigatoriedade de que na expansão das cidades ou nos novos empreendimentos imobiliários, a obrigatoriedade de garantir, pelo menos, a destinação de 20 metros quadrados de área verde por habitante, o que vai garantir uma melhor qualidade de vida das nossas cidades. Quero registrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a dificuldade de fazer um código desse. Por isso, eu quero cumprimentar de forma efusiva aqueles que se dedicaram a esse debate. Nós temos um país extremamente diverso. Um país diverso nos seus biomas, em que a Amazônia é diferente do Pantanal, que é diferente do Cerrado, que é diferente da Mata Atlântica, que é diferente da Caatinga. E temos um processo histórico de ocupação desses biomas também diferenciado. Mas neste debate, alguns não quiseram resolver. Alguns quiseram simplesmente protelar esse debate para utilizar apenas a bandeira do proselitismo. Outros resolveram encarar a dificuldade, os problemas, os desafios para buscar construir uma solução. E quero registrar, senhor presidente Sarney, que nesta casa, ao longo deste ano, se criticou muito a falta de uma agenda legislativa do Congresso Nacional. Essa casa muitas vezes se submeteu à agenda do Executivo, à agenda das medidas provisórias. Este é um tema do Congresso Nacional. Este tema tramita no Congresso Nacional há 12 anos. E agora, o Congresso Nacional teve a responsabilidade de se debruçar sobre ele, de ouvir todos os interessados. Ninguém pode dizer que não foi ouvido, nenhum segmento não foi ouvido pelo Senado Federal. A comunidade científica, pelo menos 4 vezes, trazendo contribuições importantes incorporadas ao texto, os ambientalistas, o setor produtivo, os juristas, todos trazendo contribuições importantes que foram incorporadas pelos dois relatores, senador Luiz Henrique e senador Jorge Viana. Portanto, estamos prontos para votar e quero dizer com muita convicção, estamos votando um Código Florestal bom para o Brasil. Um Código Florestal que é um ponto de equilíbrio entre o desejo dos ambientalistas e a necessidade dos produtores rurais brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o senador Ricardo Ferraço.
Senhor presidente, senador José Sarney, senhoras senadoras, senhores senadores, esse intenso revezamento pela tribuna do Senado expressa toda a complexidade deste código que estamos aqui discutindo e possivelmente no seu encaminhamento, no seu desdobramento, fazer a votação, é uma dessas matérias das mais relevantes que transcende o nosso tempo. Um tema que talvez pudesse e possa estar vinculado não apenas a um desafio geracional ou de geração, mas um desafio da nossa própria civilização, senador Eunício, em razão da necessidade inadiável de encontrarmos pontos que possam conciliar, que possam calibrar, que possam equilibrar a necessária convivência dos seres humanos, dos homens, com os nossos recursos naturais, ficando cada vez mais evidente a necessidade desse equilíbrio, tendo em vista o conhecimento que se amplia a cada momento em razão dos limites naturais dos recursos naturais aqui no Brasil e em todo o mundo. Importante reconhecer o esforço coletivo do conjunto dos senadores, importante o esforço feito por aqueles que lideraram esse processo em nome do grande conjunto, especificamente os senadores Luiz Henrique e o senador Jorge Viana, que com grande capacidade técnica, mas não apenas capacidade técnica, à luz da realidade de um país como o nosso, de dimensões continentais, à luz da grande capacidade política de construir o acordo possível, de conseguir em torno daquilo que foi o limite para que nós pudéssemos avançar e pudéssemos o Senado também produzir uma peça que avançasse. Esse reconhecimento me parece que é de todos aqueles que querem contribuir para que a gente possa ter um código florestal que possa ser apropriado pela sociedade, que possa ser utilizado como ferramenta de planejamento dos governos em todos os níveis federados, mas que possa, sobretudo, para quem convive na lide diária, na convivência com a terra, com os recursos naturais, com as florestas, poder também inovar as suas práticas e os seus compromissos. Entretanto, mesmo com o reconhecimento que todos fazemos, ou quase todos fazemos, eu faço, é preciso que a gente chame atenção para a necessidade de alguns aperfeiçoamentos que ainda são possíveis e necessários nesse debate. Eu chamo a atenção, por exemplo, da emenda apresentada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira no parágrafo 14 do artigo 61 do Código Florestal, que prevê o fortalecimento das nossas bacias hidrográficas, sobretudo as bacias em estágios críticos. Os comitês de bacias hidrográficas podem e devem definir metas de recuperação de matas ciliares. Nós temos hoje pelo menos mais de 200 de bacias pelo nosso país. E reforçar o papel democrático e de participação popular dessas bacias me parece um ganho muito importante. Ou seja, Em determinadas partes da bacia, o comitê pode definir, a partir de estudos técnicos, que ao invés de se recuperar apenas 15 metros da mata ciliar, e nós estamos tratando aqui especificamente da mata ciliar, da sua importância e das suas consequências, ela pode, em alguns casos, e deve ser de 30 metros, podendo variar de acordo com os debates que forem feitos nas bacias hidrográficas, assim como nos comitês e conselhos estaduais de meio ambiente, que deverão e poderão ser empoderados para que, a partir de um debate paritário que envolva o setor público nos vários níveis, o setor privado, organizações não governamentais, movimentos sociais e populares, trabalharem para aproximarem uma decisão importante como essa das características das nossas bacias hidrográficas. Chamo a atenção porque nós temos um conjunto muito relevante de bacias hidrográficas, inclusive uma das mais relevantes para o meu estado e para Minas Gerais, que é a bacia do Rio Doce, que atravessa por mais de 500 municípios. E hoje, nessa bacia, senador Aécio Neves, Vossa Excelência, que também governou Minas Gerais, sabe desse depoimento e dos esforços que foram feitos, inclusive pelo seu estado e pelo meu estado, na direção de ampliarmos as matas nativas. Ou seja, o Vale do Rio Doce não tem mais de 10% de mata nativa na sua bacia hidrográfica. Então, trazer as bacias, os comitês, os conselhos estaduais, o poder local para um debate como esse, me parece algo muito relevante. Portanto, faço aqui a defesa desta emenda, que foi tão bem apresentada e competentemente defendida pelo senador Aloysio Nunes Ferreira. Mas também o faço com relação à emenda apresentada pelo senador Valdir Raupe. O senador Valdir Raupe propõe uma moratória, propõe tolerância zero para os próximos 10 anos, em qualquer circunstância, para a floresta amazônica, na Amazônia Legal. O que nos parece absolutamente necessário, adequado, inadiável. Por isso faço aqui também coro a essa iniciativa do senador Valdir Raupe e tantos outros senadores que subscreveram esta importante emenda. Também uma outra observação ao qual vou exercer o meu voto é, em solidariedade, a emenda da senadora Lite da Mata. Até como testemunho pessoal, para que possamos incorporar aos sistemas agroflorestais a cultura do cacau com a preservação da nossa Mata Atlântica, em razão de ser o cacau uma cultura que cresce e se desenvolve no sombreamento das nossas florestas, das nossas matas, das nossas reservas da Mata Atlântica. Portanto, dando mão de obra, criando oportunidade para que trabalhadores, não apenas no norte do meu estado, assim como no sul da Bahia, possam, tendo condição e alternativa de renda, não oferecerem pressão à Mata Atlântica em nossas regiões, sobretudo o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Necessário aqui, senador Alides, também registrar que, ao longo desses anos, como foi importante a cultura do cacau em nossos estados para que isso ajudasse na preservação da nossa Mata Atlântica. E, por fim, me parece da maior relevância a emenda apresentada pelo senador Paulo Davim e também pelo senador Lindenberg, que fecha qualquer possibilidade de qualquer alternativa, de qualquer anistia, para que possamos separar na prática o joio do trigo e não possamos, com isso, permitir que a impunidade possa campear e nós possamos confundir aí aqueles que, de boa fé, em algum momento, tiveram que subtrair, até sob o manto e o texto legal, de criminosos que, Brasil afora, estariam se aproveitando de alguns vácuos na legislação que poderá permitir o acolhimento dessas propostas. Portanto, essa é a minha manifestação, no momento em que eu, mais uma vez, reconheço e, por convicção, estaremos acompanhando seguramente o voto dado pelo senador Jorge Viana, mas com observações e com destaques que estarei acompanhando para que possamos aperfeiçoar, possamos aprimorar e possamos fechar qualquer brecha que possa deixar dúvida com esses aspectos que nós estamos aqui defendendo da tribuna do Senado. Muito obrigado.